Boa noite, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se para o princípio da incerteza. Começando hoje pela demissão de Eduardo Cabrita, passando pelo veto do Presidente ao decreto sobre a eutanásia e com a esperança de que haja minutos para debater se a fidelidade à direção de um partido deve ser critério para integrar listas de deputados. Hoje começa Lobo Xavier, pergunto-lhe se a demissão de Eduardo Cabrita ainda veio a tempo de livrar António Costa de um grande sarilho eleitoral.
É que o António Costa fica melhor sem Eduardo Cabrita, isso não há dúvida, mas não creio que esse seja o ponto especial. Não creio, como vi aí em comentários variados, que António Costa mantivesse o ministro Eduardo Cabrita por razões de frieza e calculismo político e como um escudo humano. Não acredito nada disso. Acho que o Eduardo Cabrita, com todas as suas circunstâncias, mantinha-se no governo. Primeiro porque António Costa tem um sentido um bocadinho enviesado da fidelidade.
Enviesado vamos ver em que à frente. Sentido?
Enviesado tem a ideia de que é uma coisa mais importante e mais absoluta relativamente a outros critérios, a outros valores do que realmente eu acho, como vamos ver no fim. Mas depois também António Costa também não detesta não controlar as oportunidades políticas e, portanto, era por isso que o ministro se mantinha. Ora, já se disse tudo e eu também não gosto, como o Pacheco Pereira diz, eu não gosto de malhar no ferro já muito malhado e, portanto, gostava só de dar umas notas, quer dizer, o problema de Eduardo Cabrita não é, como eu vi também em comentários, não é a longa lista de ineficiências ou de erros no exercício da ação política. Eu conheci Eduardo Cabrita há muitos anos, é um homem inteligente e capaz, apto, muito mais apto do que vários outros que eu posso enumerar. E, portanto, os erros, a ineficácia, a falta de jeito, não estava talhado para o lugar, isso acontece muito, não é isso que me impressiona. O que mais me impressiona são as questões de caráter. Essas é que realmente merecem um sublinhado. Em primeiro lugar, provocar a morte de um peão com uma responsabilidade objetiva, no sentido de que o carro só estava a viajar conduzido por um motorista porque estava ao serviço dele, deve ser uma coisa trágica, deve ser uma coisa, não sejamos hipócritas, podia-me acontecer a mim, ir a mais de 160 na faixa esquerda da autoestrada. O que sinto é que ficaria devastado, tivesse ou não responsabilidade ou culpa, nos vários sentidos de responsabilidade, ficaria devastado. E eu isso nunca vi em Eduardo Cabrita. Porque começou logo uma tentação que acontece aos políticos e que é lamentável, que é por mentir. Primeiro, logo a seguir ao acidente, o Ministério mentiu dizendo que não havia sinalização na estrada. Delicadamente, subtilmente, a brisa desmentiu. Como agora o Ministério Público confirmou, havia sinalização na estrada. Mas, quer dizer, no meio de uma desgraça e de uma tragédia, o Eduardo Cabrita deu sinais, para além da mentira, complicados de aceitar no caráter, não é só de um político ou de um governante, é de uma pessoa qualquer. Em primeiro lugar, a falta de solidariedade com um servidor público que o conduzia. Começou logo a afirmar que não ia guiar, que era um passageiro, como se um ministro, num carro oficial do Estado, um ministro que tutela a segurança rodoviária, pudesse ser simplesmente um passageiro num carro algum dia. E depois disse que não deu ordens, pois esse é o problema, não deu, devia ter dado, quer dizer, um ministro que tutela a aplicação das contraordenações rodoviárias, as regras rodoviárias da segurança, um ministro que vai no carro e que o sente a mais do que a velocidade permitida e não dá ordens, é uma coisa criticada. Mas o que a coisa pior para mim é que um homem atormentado pela sua consciência, apesar de se sentir não culpado, atormentado pela sua consciência, um homem devastado, emocionalmente devastado, isso seria compreendido pela opinião pública e até perdoado. Um homem cuja reação no momento mais crítico é de empurrar a responsabilidade, é de deixar sozinho a pessoa que o servia, é de colaborar na invenção de mentiras que o Ministério Público confirmou. É um caráter realmente que me surpreende e que eu acho lamentável. É essa parte do caráter que eu acho lamentável. Ele veio dizer que era o Estado de Direito em funcionamento. Não há Estado de Direito nenhum em funcionamento. Há uma coisa lamentável que é, num acidente rodoviário, o ministro que tutela a segurança nas estradas ser envolvido num caso destes e fazer declarações não verdadeiras e denunciadas pelo Ministério Público. Isto é que é o aspecto do Estado de Direito e, portanto, a demissão dele era uma coisa inevitável, tivesse ou não dito as palavras infelizes, frias e lamentáveis que proferiu.
Ana Catarina, é defensável Eduardo Cabrita?
Bom, eu julgo que há duas ou três coisas que gostava de dizer sobre isto. Em primeiro lugar, eu conheço o Eduardo Cabrita há muitos anos e tenho uma relação pessoal com o Eduardo Cabrita e tenho do Eduardo Cabrita em muitos momentos gestos de grande solidariedade e de profunda humanidade. Em segundo lugar, eu julgo que o momento é trágico. Em primeiro lugar, para a família de quem morre, do funcionário das estradas que morre, e, portanto, uma palavra de conforto à família, se é que é possível dar-se uma palavra de conforto perante uma tragédia destas, que, como diz o Lobo Xavier, podia ter acontecido a qualquer um de nós. Em segundo lugar, eu julgo que vale a pena pormos no lugar do motorista, cuja vida também está muito perturbada por tudo isto e que carrega com ele também um sentimento de enorme impotência e de culpa do que aconteceu, se assim dissermos, mas julgo que, quer por um, quer por outro, nós devemos ter, eu tenho lido ao longo destas últimas 24 horas em particular, coisas que me deixam particularmente revoltada também em relação ao respeito que acho que ambas as famílias merecem pelas diferentes circunstâncias e, em particular, as filhas e a mulher deste homem que morreu. Em segundo lugar, o Jorge Coelho, há 20 anos, colocou-nos uma bitola. E o Jorge Coelho, perante a tragédia da Ponte Entre os Rios, decidiu, não tendo nada a ver com isso, assumir a sua responsabilidade política. E aquilo que nós sabemos é que Eduardo Cabrita, pelo que veio também nas notícias, Eduardo Cabrita tinha dito que, quando se soubesse o resultado do inquérito, que colocaria o seu lugar à disposição, embora que colocaria o seu lugar à disposição, coisa que colocou e, portanto, com a sua
Jorge admissão... Jorge Coelho não esperou.
Eu estou a dizer aquilo que Eduardo Cabrita fez. E, portanto, eu diria, sim, a sua admissão arruma este assunto.
Veio tarde, Ana.
E também, muitas vezes, nós, e estou a dizer isto com a vontade de quem disse ao próprio, há momentos em que eu não tenho dúvidas nenhumas de que o Eduardo Cabrita está profundamente consternado com isto. E que isto é uma coisa que o vai acompanhar para o resto da vida. Estamos a falar de uma pessoa que morre num acidente na autoestrada. E por isso mesmo, eu julgo que não vale a pena continuarmos aqui a bater. Se não se tivesse demitido, estavam todos os comentadores a dizer que se devia ter demitido. Tendo-se demitido, continuamos a dizer que já se devia ter demitido há mais tempo. Eu julgo que agora a Justiça deve fazer também o seu caminho e apurar as responsabilidades.
Desculpa a insistência. Consegue dar algum sentido útil à frase de que ele era um mero passageiro na viatura?
Oh, Carlos, acho que nenhum de nós consegue. Admito que estivesse em choque. Admito que esteja consternado, aliás, como o próprio disse e afirmou durante a conferência de imprensa, que estava profundamente, que isso tinha afetado profundamente a sua vida, e não tenho dúvidas nenhumas que afetou, mas todos nós já tivemos momentos menos felizes. E aqui, neste caso em concreto, ganha uma outra escala, precisamente porque estamos a falar da morte de uma pessoa, mas eu julgo que a sua admissão é também dizer, bom, o meu lugar está à disposição perante o que aconteceu.
Pacheco Pereira, a admissão pode salvar o resultado do PS nas eleições?
Isso eu não sei. Uma coisa eu sei, o ministro já devia ter ido embora há muito tempo, porque há uma coisa em que ele se revelou especialista, é fugir às responsabilidades. Eu não tenho muito por hábito, nem nós aqui temos muito por hábito, está sempre a pedir admissão dos ministros. Mas fizemos-lhe em relação ao ministro Cabrita, quando da história do CEF. Porque há um padrão de comportamento que é inaceitável num ministro, que é a fuga às responsabilidades. E ele fê-lo quando houve as mortes no aeroporto e em relação ao CEF, que de facto nunca assumiu que devia ter tido atitudes desde o início que se soube do processo, adiou, protelou, não é nada comigo e tal. E esse, o que faz com que agora nós olhemos para o que aconteceu e diga que a principal preocupação do ministro parece ser salvar a sua carreira. E de facto, e fugir às responsabilidades. E isso é inadmissível num governante. Portanto, há muito tempo que ele devia ter saído. Depois, a história da culpa é do motorista é uma coisa absolutamente inaceitável. E aliás, está-se a generalizar. A culpa é do motorista. E de facto, as declarações que ele fez quando pediu admissão...
É uma versão da culpa é do
mordomo. O que acontece é que ele assume, de facto, muito pouca empatia. Nem em relação à pessoa que morreu, no qual nunca viu um genuíno gesto de empatia, e a gente percebe quando ela existe. Quer dizer, não é nada de muito sofisticado. Percebe-se quando ela existe. Como empatia em relação a alguém que estava ao seu serviço. Porque se, de facto, o motorista ia a uma velocidade superior à normal, aliás, aqui também houve muita especulação sobre a velocidade, na realidade a velocidade não era aquela que se pensava em que ele ia, mas seja como for, ia na faixa errada, com a velocidade errada, e o ministro não pode eximir-se da responsabilidade de não ter chamado a atenção, ou ao senhor não sei quantos, não sei qual é o nome dele. Tenha cuidado a conduzir porque vai a uma velocidade muito elevada. Coisa que os ministros, do modo geral, não fazem. Há uma complacência... Muitas vezes, porque por razões de agenda, porque eles têm muita coisa para fazer, marcam as coisas umas em cima das outras e depois vão a altas velocidades. Não pode ser. Nesse tipo de comportamento, não pode ser, a não ser em casos absolutamente excepcionais, em que haja uma razão para eventualmente poderem andar mais depressa do que a velocidade permitida, que não é o caso. Portanto, irresponsabilidade. Mais do que a responsabilidade, é fuga à responsabilidade, que é uma coisa muito diferente. Fuga à responsabilidade no CEF, em muitas outras questões do seu mandato, num ministro que é, no fundo, o ministro da lei e da ordem, não é? Portanto, na prática, o ministro da administração interna é um ministro que zela pela lei e pela ordem. Portanto, ele não pode ter este tipo de desresponsabilizações. E este aspecto, a culpa é do motorista, é, de facto, absolutamente inaceitável e portanto, ele foi-se embora, já devia ter ido embora há muito tempo, e ao não ter ido embora há mais tempo, a responsabilidade é, evidentemente, do Primeiro-Ministro.
Eu posso só acrescentar uma coisa, porque... Posso?
Pode.
Porque eu acho que uma coisa é a forma como as pessoas reagem, como o Ministro reage, e que conduziu à sua própria a pedir a admissão ao Primeiro-Ministro, mas também acho que também não é bom, e não se tem dito isto, o Eduardo Cabrita, como Ministro da Administração Interna, teve muitas coisas que foram relevantes para o país, designadamente a gestão da pandemia ou a reforma da proteção.
Amor de Deus. Não,
são duas coisas que não podem ser postas.
Claro, mas também não acho que não se deva... Quer dizer, o que eu disse é, e conhecendo, e o Lobo Xavier acabou de dizer também, que conhece a competência do Eduardo Cabrita num conjunto de coisas. Não estou a defender a reação.
Mas estou a dizer que... momento decisivo. Pensar para si próprio, lá se foi a minha carreira, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger a minha carreira política, que foi o que ele fez.
Não acho.
Como ele fez também em relação às mortes, à morte no aeroporto. E este tipo de coisas é inaceitável, não só perante a opinião pública, mas perante a mínima moralidade da governação.
A própria lista, a própria conferência de imprensa, é dizer o que fez, que deixa o país mais seguro e que fez coisas fantásticas, é uma coisa que não joga bem. Quer dizer, o Eduardo Cabrita até tem todo o direito de se vir mais tarde defender e dar uma entrevista sobre aquilo que fez de bem. Eu não sei bem, não sei o que é, mas... sem ironia. Não sei o que é, mas poderia. Agora, neste momento preciso, é de uma frivolidade e de uma falta de sentimentos.
Não, realmente... Mas isso corresponde a dar mais importância à sua própria carreira do que propriamente...
A sua própria...
Não digo que não é o problema da culpabilidade direta, mas
focado nele.
Mas ele está lá, ele não é um passageiro. Ele está lá, é um ministro. Sim, ele vai um ministro num carro com um motorista. O motorista acha, como acham todos os motoristas ministros, podem andar à velocidade que quiserem. Nunca ninguém lhes diz, hoje é preciso ou para outro não é preciso.
Levam um ministro que tira as multas.
Exatamente.
E, portanto, é evidente que não é um passageiro.
Hã? Não é um passageiro.
Por isso comum. Teve as responsabilidades.
Mas, Ana, mas porquê que o homem não se foi embora há mais tempo?
Isso não é comigo.
Quer dizer, não, mas é mesmo assim. As pessoas são vítimas de si próprias e ele é vítima de si próprio. Que é, quando houve, eu não me esqueço a questão do CEF, porque foi a partir daí que ele, para mim, deixou de ser ministro da pasta que tinha, que ainda por cima é uma pasta que implica uma grande autoridade sobre pessoas que exercem autoridade. E, portanto, ou se tem uma grande autoridade ou aquilo dá sempre torto. Já nessa altura, ele veio desculpar-se. Não sabia. Sabia toda a gente. Não sabia. Protelou. Tomou as decisões só quando os jornais começaram a falar. E agora, é certo que ele foi também sujeito a uma campanha muitas vezes miserável. Mas eu não tenho nada a ver com essa campanha. Essa é uma campanha miserável porque hoje a mais pequena coisa do berro e dos decimais. Pronto, eu não partilho dessa tese. Agora, que este ministro há muito tempo não devia lá estar, há muito tempo. E como não foi posto na rua, visto que ele não queria sair, o primeiro-ministro tem também responsabilidade objetiva no que aconteceu. Eu não sei se isto vai prejudicar ou não o Partido Socialista, porque a política dos decibéis que, por exemplo, as pessoas queriam que o PSD fizesse, tem um inconveniente, que é que se gastam. Gastam-se muito rapidamente a partir da altura, não adianta estar a berrar, mesmo que se tenha inteira razão, porque ninguém nos ouve. Portanto, há muito tempo que ele devia ter saído. A responsabilidade objetiva é do Primeiro-Ministro, pelo atraso da sua saída.
Podemos passar ao segundo tema? O veto do Presidente ao decreto sobre a eutanásia. António, para si, o Presidente vetou porque encontrou um pretexto ou porque a objeção política ou jurídica era mesmo séria?
Eu acho que é melhor ler, porque quem for ler, quer a própria, o próprio decreto da Assembleia da República, quer a comunicação do Presidente da República, facilmente se apercebe de que lado é que está a razão. Eu vi realmente o Presidente da República ser acusado por ter devolvido sem promulgação, é assim que tecnicamente se chama, vi-o ser acusado de cínico, de sonso até, no sentido de que utilizava as suas
convicções,
de que arranjou umas justificações mais ou menos frágeis para fazer prevalecer a sua convicção. Ora, isso até seria compreensível e sustentável politicamente, mas quem vai ver, quer a crítica que Marcelo Rebelo de Sousa faz àquele amontoado de trapalhadas que lhe foi apresentado, quer a própria leitura do amontoado de trapalhadas, percebe o seguinte, duas coisas. Em primeiro lugar, que sem o público ter sido informado, sem termos visto debates que denunciem essa mudança, o critério da lei mudou. A lei reformulada, no fundo, a solicitação do Presidente e do Tribunal Constitucional, que disse que era uma matéria especialmente delicada para as leis não terem determinabilidade em vários dos seus aspectos, os deputados foram mexer na lei e mudaram a própria estrutura do regime. Mudaram porque, enquanto na primeira versão, há 9 meses, o que lá se dizia é que a causa da eutanásia seria uma doença grave e fatal, e passou a estar, nesta nova versão, a ideia de que se tinha mudado para o extremo das leis sobre eutanásias, não há assim tantas, são muito poucas e, portanto, é fácil olhá-las. Há um setor de países, nomeadamente no Benelux e Espanha, que aderiram antes a uma lei que permite o suicídio assistido e, portanto, sem nenhuma intermediação de causas ou de verificação. No fundo, a posição que o Pacheco Pereira gostaria que fosse adotada. Portanto, essa era a versão inicial e nesta nova versão desaparece, por um lado desaparece essa referência à causa, à doença fatal, e aparecem referências esparsas a causas como doença incurável ou grave, sem se perceber se este requisito, doença incurável ou grave, é alternativo ou cumulativo, se a eutanásia pode ser solicitada e administrada quando há apenas uma doença incurável, que pode ser uma doença crónica qualquer, dermatite crónica ou psoríase, ou se realmente é preciso juntar os dois requisitos. E, portanto, a lei está objetivamente mal feita, é uma atrapalhada, que não é admissível em domínios do direito à vida e da liberdade de autodeterminação, não há dúvida nenhuma. E, portanto, quando dizem, quem ler, um jurista que lê a lei e que lê a preocupação do Presidente, até pode saber, como eu sei, que o Presidente não tem simpatia pelo Instituto. O problema é que são tão ostensivos os erros que eu lhe diria que são muito mais graves do que as falhas da primeira versão. Quer se goste do Instituto da Eutanásia, ou seja, a favor dele ou não, é absolutamente seguro dizer-se que havia menos indeterminabilidade na primeira versão da lei do que nesta. E, portanto, nenhum presidente, obviamente, ainda por cima jurista e com sentido jurídico, pode promulgar uma lei assim. E, portanto, eu devolvo chegou a altura de eu varrer a testada, como antes se dizia, devolvendo os insultos, esta comissão que foi mudar a lei foi leviana, superficial, privilegiou a oportunidade política por razões de oportunidade e de ideológica e foi irresponsável do ponto de vista técnico e foi lamentável. Queixa-se do Presidente, mas devia ter vergonha de si própria. Não é só Eduardo Cabrita que faz erros absolutamente inadmissíveis. Estes deputados da Comissão, onde aliás tenho um amigo de infância, fizeram um trabalho miserável à pressa, com um sentido de oportunidade política, que este tema não justifica que seja tratado assim.
Ana Catarina Mendes, de quem é a culpa que o processo legislativo tenha morrido nesta legislatura?
De facto, há um erro do Parlamento e não vale a pena fazer de conta que não existe. Mas eu gostava de dizer algumas coisas.
O PS assume isso e assumiu não, isso com muita frontalidade.
Eu acho que nestas coisas, eu acho que esta é uma matéria daquelas matérias que divide muito, uma matéria muito delicada, que exprime um imenso sofrimento, e eu faço também aqui, acho que nunca discutimos isto aqui a sério, eu sou favorável ao Instituto de Eutanásia, acho que se deve ter em conta o sofrimento das pessoas. Acho que deve haver a possibilidade de uma pessoa escolher não sofrer mais perante uma doença grave que tenha. Dito isto, houve de facto vários debates ao longo dos anos, Lobo Xavier, dentro e fora do Parlamento, sobre esta matéria, vários artigos. Mas
sobre a eutanásia houve.
Sobre muita coisa.
Sobre a eutanásia houve.
O que eu sinto é que depois do Presidente da República ter enviado o diploma ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional ter sido, depois de ter devolvido à Assembleia da República para que a Assembleia da República corrigisse, há uma coisa que não podia acontecer, é que em direito penal a indeterminabilidade dos conceitos deixa na mão do juiz considerar se é crime ou não, uma coisa que nós queremos de facto que não seja crime e que seja respeitador da liberdade individual e da autodeterminação de cada um. E, portanto, nestas alturas, o que é preciso fazer é serenidade, olhar outra vez para o diploma, perceber, porque é verdade, uma doença incurável não é necessariamente uma doença fatal, e portanto é preciso perceber quais são os conceitos.
Mas a República tinha razão.
Tem razão nesse ponto, só não tem razão num ponto.
Eu posso só fazer uma pergunta?
É que depois a seguir, sabendo nós qual é a posição do Sr. Presidente da República e que deve ser respeitada, assim como deve ser respeitado quem é a favor. E nestas coisas não façamos aqui os bons e os maus. Cada um tem os seus argumentos para defender a sua posição, e o que é importante é que a legislação consiga consagrar ter uma lei que seja uma lei justa, correta e capaz de ser aplicável, que é o que me parece serem as dúvidas do Sr. Presidente da República.
O António ia dizer...
Há uma segunda...
Eu só fazer uma pergunta à Ana Catarina, que é sincera. A pergunta, não é a pergunta que é sincera, a Ana Catarina que é sincera normalmente a dar as respostas, que era esta. Ana Catarina, antes desta devolução sem promulgação, tinha a consciência de que se podia ler a lei como permitindo a eutanásia sem que houvesse uma doença grave e fatal? Tinha essa consciência?
Não. Neste veto, não.
Agradeço-lhe essa...
De resto, eu também tive a oportunidade de ler, e julgo que todos leram. Houve 10 juristas que publicaram uma carta aberta ao Sr. Presidente da República e dizendo que não é exatamente como o Sr. Presidente da República diz. Mas eu devo confessar que, olhando
não
para o texto...
Não foi Vital Moreira, nem...
Não, o Vital Moreira, aliás, diz que o Sr. Presidente da República tem razão nesse ponto, e eu devo confessar que acho que o que deve acontecer é, uma vez que o Parlamento foi formalmente dissolvido hoje, o Sr. Presidente da República também sabe que quando enviou... Já não havia tempo para corrigir, mas aí foi o Parlamento que mandou a 26 de novembro, foi devolvido à Assembleia da República a 29, e portanto eu espero que a próxima Assembleia da República possa corrigir, porque acho que é uma questão de dignidade e uma questão de direito que as pessoas têm em esta questão.
Com nova coisa diferente, composição.
Coisa diferente.
Com nova composição, Ana.
Claro, com uma nova composição, mas infelizmente não
em
devia ter havido um erro.
Não dá muito voto de consciência.
Infelizmente não devia ter havido... um olhar mais aprofundado sobre isto, e eu também sou deputada e, portanto, tenho que me penalizar por isso. Há uma coisa, porém, que eu não concordo. Eu não concordo, e que o Lobo Xavier também disse aqui, que é o segundo argumento do Sr. Presidente da República, de que isto é uma lei radical, que é uma lei... Não é. Não.
É uma lei... Ele não disse que era radical. Diz que ele alinhava as versões mais extremas.
Oh, Lobo Xavier, conhece tão bem o Sr. Presidente da República... Conhece muito melhor o Sr. Presidente da República do que eu, e eu consigo ler nas entrelinhas o que está ali. E, portanto... Volto a dizer, respeitando a posição de cada um, de quem é contra, de quem é a favor, eu espero que no próximo Parlamento e na próxima composição do Parlamento haja condições para corrigir o que houver a corrigir e que este diploma seja aprovado. São anos e anos de discussão sobre a eutanásia na sociedade portuguesa. Não faz nenhum sentido que isto não possa ser aprovado.
Pacheco Pereira, o Presidente encontrou
um bom
pretexto.
Que se arrasta há 25 anos.
26.
26. 26 anos.
Para ser precisa.
E porquê é que se arrasta? Primeiro porque é uma questão que eu reconheço, complexa, que implica questões de consciência, mas também há muita má-fé no meio desta questão, quer dizer, há uma tentativa de encontrar pretextos e argumentos jurídicos para não passar a lei. O Sr. Presidente é católico apostólico romano, compreende-se, portanto é contra a eutanásia, e com certeza que ficou muito feliz ao receber uma má lei feita pela Assembleia da República.
Sim, eu não sei se ele ficou, eu fiquei.
Ficou certamente. Acresce-se
Sr. Presidente, também.
Os argumentos, há dois argumentos que são inaceitáveis. Debate há muito na sociedade portuguesa. Isso é um argumento... Aliás, eu próprio tive com o António, numa capela, dois, um debate sobre a questão da eutanásia. Esse é um argumento que eu acho inaceitável.
Não houve debate sobre o modelo.
Está bem, quer dizer...
Na mudança.
Mas o debate genérico sobre a questão da eutanásia implica aceitar-se um modelo mais ou menos extensivo ou radical, na vossa expressão, das possibilidades da eutanásia. Esse é um aspecto. O outro aspecto que é também relevante é que, de facto... É uma lei que atinge muita gente. Eu conheço casos de pessoas que queriam ter a eutanásia e que morreram em grande sofrimento.
Claro.
Conheço casos de pessoas que se suicidaram em condições muito complicadas.
Ou foram para fora.
Sim, ou foram para
fora.
Isso é quando tem dinheiro, sempre assim. Aí é sempre a exclusão económica. Eu tenho um ponto de vista filosófico de fundo, que é as pessoas são donas do seu próprio corpo. E, portanto, são donas do seu próprio corpo para fazerem dele o que entenderem, principalmente aqui, pois o problema da ajuda que o Estado permite, principalmente quando as condições de sofrimento são muito dificilmente toleráveis. Ou porque... E aí, de facto, há doenças incuráveis que têm essas condições. Isso pode ser precisado. Não é apenas doenças fatais. Há doenças incuráveis que significam uma vida absolutamente miserável. Absolutamente miserável. Dependurada em instrumentos, dependurada numa cama, sem possibilidade. E, portanto, a eutanásia, principalmente para as pessoas que não têm condições para se suicidarem, porque este problema só existe, porque em determinadas circunstâncias as pessoas não têm as condições físicas para se poderem matar quando desejavam morrer, essa lei é mais que necessária. E, portanto, o argumento de que isto também foi feito na fase final a correr... Eu, se calhar, se fosse deputado, também aceitava que fosse feito a correr, porque o que se passa é que isto está sempre a ser protelado. Agora, escusavam ter feito mal. Escusavam ter feito mal para darem pretexto para ser chumbada mais uma vez. Embora também haja alguma controvérsia jurídica, eu também li o documento dos juristas, alguma controvérsia jurídica sobre as razões do Presidente da República. Agora, o Presidente da República puseram-lhe aqui lá à frente e diz: olha que bom, ainda está pior do que o primeiro. E, portanto, ele está predisposto a chumbar, sob qualquer forma, predisposto. E, portanto, repete o mesmo ato sempre que encontrar alguma coisa. Portanto, é uma questão, de facto, dolorosa, que implica... esta é uma pura questão de consciência. Daí ser normal que os deputados tenham liberdade de voto. Aliás, uma estupidez foi a tentativa no PSD de tentar, a partir de uma moção aprovada em Congresso, as moções aprovadas no Congresso a uma dada altura são aprovadas de cruz todas, com exceção da que é mais importante, que é, no fundo, aquela que põe em causa a existência de uma política oficial que depois vai ser aplicado. As outras moções são completamente contraditórias.
Aí foi aprovado por 138 deputados.
Não,
também
e
não
o
foi
que acontece
eu não falei sobre
é
isso.
Que o Conselho de Jurisdição, por exemplo, resolveu dizer isto é contrário com uma moção aprovada. Quando os estatutos, neste caso do PSD, penso que também
do PS partidos, também,
implica que questões como esta são de pura consciência. O que, aliás, vem na tradição personalista do partido. Ou seja, há questões que estão para além da vida política. E esta é uma delas. Como é o aborto, também, de alguma maneira. Portanto, é conveniente que o próximo Parlamento resolva mais rapidamente esta questão. Porque ela tem uma dramaticidade muito maior do que as pessoas fora pensam.
Isso.
Não é para citar aqui os spoilers, mas nós temos um spoiler no Efêmera de uma pessoa que queria que toda a vida tentou ser eutanásia. E uma das coisas mais trágicas é a deterioração da escrita, por exemplo, em que se percebe o crescente descontrole em relação ao seu próprio corpo e em relação aos... E, portanto, estas pessoas, nós devemos o respeito lhes facilitar a morte. Isto não tem nada a ver com o direito à vida. Não, o direito à vida não é intangível. Até porque a mesma Igreja que fala cá em Portugal direito à vida aceita a pena de morte numa série de países e aí já não há direito à vida. Não?
Vocês querem discutir outra vez a substância?
Não, mas é que a substância... Não queremos discutir a substância.
Eu proponho que aproveitássemos
os quase 20 substância minutos tem a ver com que temos atitudes.
Para discutir a agenda. Pode ser, hein?
Não, eu não gosto nada de cortar conversas e, portanto, eu só estava a tentar posicionar-me para saber
se tinha... Com esta pergunta, pensando no PSD, num partido dividido, há boas razões para querer um grupo parlamentar da cor da direção, no caso, afeta a direção de Rui Rio?
O primeiro ponto é um ponto de deixemos-nos de hipocrisias. Os deputados são escolhidos de forma preponderante, centralmente. Portanto, não é no PSD, é em todo lado, em todos os partidos. A direção, apesar de facto, eles serem representantes do povo e apesar de estarem ligados a círculos, o sistema proporcional, ou o modo como os partidos gerem o sistema proporcional em Portugal, deu que, obviamente, a escolha dos deputados tem sempre uma componente fortíssima da direção dos partidos. Se eu acho bem ou mal, eu preferia que fosse diferente, mas compreendo que o sistema empurre para este tipo de soluções. Primeiro aspecto, é centralista, o sistema de escolha dos deputados é centralista. O que seria normal era que as direções partidárias escolhessem os candidatos mais enraizados na vida social e política e cívica e que tivessem votos, mas não é assim. As direções querem lugares e querem fidelidades. O Carlos, quando anunciou, estava a dizer que Rui Rio, ou se diz que Rui Rio disse que só escolhia, só aceitava deputados que fossem leais. Mas nós não ouvimos as palavras de Rui Rio propriamente ditas. E o que acontece é que talvez tenha dito que queria deputados leais. Lealdade todos querem. Isso, a lealdade, a procura da lealdade, é um objetivo absolutamente indiscutível por parte de uma direção partidária de um presidente do partido. Uma coisa diferente é que em Portugal se chama muitas vezes lealdade à fidelidade. Quando se diz, por exemplo, o sentido em que eu estava a dizer que António Costa preza muito a lealdade, qual lealdade? A lealdade das pessoas que trabalham com ele dizerem em qualquer circunstância o que pensam? Não. Rui Rio preza a lealdade. Olha, qual preza. Lealdade? A lealdade, como eu a entendo, no sentido de que as verdades são para ser ditas e as objeções de consciência são para ser reveladas? Não. O que o Rui Rio está a falar é, num certo sentido, fidelidade a uma linha estratégica e a um presidente. Eu quando fui líder parlamentar, fui-o ao mesmo tempo que Manuel Monteiro era presidente do CDS. E não me entendia bem com Manuel Monteiro e pensava coisas muito diferentes dele. Cheguei a ter de pedir desculpa na Assembleia da República por declarações que ele tinha feito. Eu não me sinto menos leal por isso. O que eu não era de fidelidades caninas, ou o que não é aceitável é a seleção de políticos por fidelidades caninas. Um pouco a situação que discutimos ao princípio, do Eduardo Cabrita, esse tipo de relações, em que as pessoas realmente têm um núcleo de relações e contactos e de percursos comuns que sobreleva uma série de valores, é uma coisa negativa na política. Agora, um líder político, um líder de um partido, querer pessoas leais, isso acho que é normal. Querer só os seus fiéis, acho lamentável, em geral, e também porque Rui Rio, no fim de contas, apenas teve metade dos votos do partido. Teve a nomenclatura, metade da nomenclatura e metade dos militantes. Querer realmente excluir toda a outra metade do partido parecia-me uma coisa chocante, mas não foi isso que ele disse, nem ouvimos realmente da sua boca as palavras sobre este tema. Foi uma coisa, fontes da direção, fontes próximas de Rui Rio. E, portanto, eu não iria muito longe, até porque me estou a preparar, eu ando-me a preparar para compreender melhor Rui Rio. Ando a estudar agora e, portanto, deve haver alguma explicação.
Alguma razão especial para isso?
Não, quer dizer...
É compreender no sentido de ebriar, não é? Uma forma especial de compreensão.
É compreender para,
já percebi, de algum para quê? Modo... Para tomar a sua decisão. Modo,
exatamente. Enfim, ando a estudar para isso, para perceber. Não percebo. Olha, em geral até não o percebo as escolhas pessoais que faz. Quer dizer, vistos um a um, as pessoas que o Rui Rio escolhe, para mim, seriam todas de rejeitar. É outra coisa que tenho de estar a estudar. Imaginemos que eu teria que votar em Rui Rio com aquelas pessoas do costume. Sou capaz de ter de engrossar os votos brancos.
Ana Catarina.
Eu pensava que ia dizer que ia votar no PS.
Acho não, graças. no PS jamais, entre outras razões, porque faz mal as leis, participa em leis mal feitas à prece.
Ana Catarina, deve prevalecer o tal centralismo de que falava António Lopes Xavier, ou a vontade das estruturas locais na escolha dos candidatos a deputados?
Eu já vou responder, mas eu já me começo a tornar um bocadinho repetitiva. Nós andámos aqui umas semanas a discutir as coligações, as condições de governabilidade, o que é que fazemos, o que é que não fazemos, os cenários todos. Agora estamos a discutir umas fontes do PSD sobre as listas.
Eu não disse o nome de Rui Rio.
Não, certo. Eu sei.
Cauteloso na formulação.
Por isso é que eu estou a dizer que nós aqui não dissemos que foi Rui Rio. Foram as fontes. Bom, de qualquer forma, dito isto, eu estou há muitos anos no Partido Socialista, é evidente que há uma componente que é escolhida nas listas de deputados por parte da direção, das direções dos partidos, no caso da direção do Partido Socialista, e há uma outra parte que é escolhida pelas próprias estruturas do Partido Socialista. O que eu acho é que quando há momentos onde há disputas internas, deve haver um esforço de unidade do partido, de união do partido, de congregação de esforços, de envolvimento de todos e de todas as sensibilidades, ou das sensibilidades na medida do possível. Isto porque, se nós quisermos um projeto para o país, e portanto a minha repetição é esta, é, vamos lá discutir o que é que cada um traz para a discussão concreta da vida das pessoas, que tipo de crescimento económico querem, como é que querem melhorar os rendimentos, como é que queremos os serviços públicos, designadamente o Serviço Nacional de Saúde, como é que vamos combater a pandemia. Espero que Rui Rio não tenha a mesma opinião do engenheiro Moedas, que é fechem-se em nome dos custos, fechem-se todos os centros de vacinação e abra-se apenas um grande centro de vacinação na cidade de Lisboa. Quer dizer, acho que é muito mais importante estarmos a discutir isto do que estarmos a discutir os critérios de cada um dos partidos. Dito isto...
Tradução à resposta à minha pergunta.
Tradução à sua resposta é que Rui Rio
deve ser generoso com os ex-rangelistas?
Não, a tradução à sua resposta é que o Sérgio Godinho tem uma grande música, uma grande canção sobre isso, que é Pode Alguém Ser Quem Não É. Rui Rio já demonstrou ao longo da sua vida política que é um homem que ou estão comigo ou estão contra mim e não gosta de congregar, não gosta de unir, não gosta de juntar. E, portanto, na noite das eleições, disse mesmo, numa resposta a uma das perguntas dos jornalistas, disse mesmo que não acreditava que quem não tivesse estado com ele, porque é que havia de estar no futuro. E, portanto, isto diz tudo sobre aquilo que é a concepção de um partido que está francamente dividido, 48-52%, que precisa, digo eu, precisa, quer dizer, se estivesse no lugar dele, precisa de unir. De resto, nos últimos anos, só para dar este exemplo, quando foram as primárias do Partido Socialista, não houve aqui uma exclusão nas listas daqueles que tinham apoiado António José Seguranes. Pelo contrário, vários têm, aliás, cargos no governo. E, portanto, tudo depende da concepção que uma pessoa tenha do país também. E uma das concepções que deve ter do país é que isto não se faz com a conflitualidade permanente, faz-se à procura de consensos, de diálogos, de pontos e de respeito também pelas opiniões diferentes. E fico por aqui porque eu não estou na cabeça do Dr. Rui, eu preferia mil vezes estar a discutir quais são as propostas que
ele tem algumas razões. Para o país. Ele tem algumas razões.
Quanto ao António Costa não prezar a lealdade,
não
preza a lealdade como a frontalidade.
Não disse isso.
Eu acho-vos imensa graça. Tenho, aliás, a certeza absoluta que se o Paulo Rangel tivesse ganho as eleições, esta discussão não existiria. Não existiria.
Eu estou a dizer que ele ia perder tempo.
Porque ele não faria
a primeira constatação.
Eu só disse que ia perder tempo, porque eu preferia mesmo estar a discutir o país.
É que os deputados são eleitos no interior do partido. Ou seja, os partidos sabem mais ou menos qual é a cota certa que há para os deputados do Porto, para os de Lisboa, para os de Braga, para aí adiante. E, portanto, o combate no interior dos partidos é pelos lugares que se sabe ao certo que são lugares de eleição. Portanto, os eleitores têm algum papel em esticar ou diminuir este setor, mas, na realidade, isto é muito simples. Quem escolhe os deputados são as direções partidárias, são as estruturas partidárias. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, no conflito do PSD atual, houve um confronto de estratégias, não houve um mero confronto entre pessoas. Não foi os amigos do Rio contra os amigos do Rangel. Foi as pessoas que tinham uma tática de nenhuma aliança com o PS, de confronto direita versus esquerda, e o Rio sempre falou do centro e da necessidade, por razões de interesse nacional, de haver entendimento. Quando o confronto tem uma componente estratégica, é natural que as direções partidárias queiram ter os deputados que sejam capazes de levar avante essa estratégia. Eu acho isso absolutamente normal. E acharia também normal que aqueles que discordam da estratégia não aceitassem ser deputados. Eu próprio tenho essa experiência. Eu fui convidado duas vezes, uma pelo Passos Coelho, outra pelo Durão Barroso, nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições legislativas, em ambos os casos, com estratégias que eu discordava, e eu, com a maior das naturalidades e sem nenhuma espécie de drama, disse que não, inclusive no caso do Parlamento Europeu, em que havia a prática de se fazerem sempre dois mandatos. E, portanto, eu disse não quero, não concordava com a aliança com o CDS e não concordava com a política do Passos Coelho, nem com a direção do Passos Coelho. No PSD é a mesma coisa. E acho que isso é um ato de perfeita normalidade. Portanto, eu acho normal, principalmente face aos confrontos políticos que nós vamos ter, que uma direção partidária que foi eleita com uma estratégia que era contraditória com outra estratégia, queira ter os deputados que lhe garantem esse resultado. Ao que o Rio acrescenta outra coisa, que é, e depois há critérios de mérito. Infelizmente hoje nos partidos critérios de mérito funcionam um pouco, porque a maioria das pessoas não tem mérito nenhum. Neste sentido, não são conhecidas na sociedade, não têm mérito profissional, não têm carreiras fora dos partidos e, portanto, torna ainda mais difícil a aplicação de critérios de método. Portanto, eu, se fosse responsável, eu escolheria com dois critérios. Aqueles que estão de acordo com a estratégia que eu pretendo aplicar e, em segundo lugar, aqueles que têm mérito para além de me terem apoiado essa estratégia, sim ou não. E acho que isso é o critério fundamental. Agora, eu não compreendo é como é que toda a gente andou a dizer que aquilo era uma estratégia suicidária. Disseram cobras e lagartos das posições do Rui Rio e agora querem ser deputados com o argumento da unidade. Aliás, quando na noite das eleições começaram a falar da unidade, o Rio disse, e com razão, porque eu também tenho a mesma percepção, a gente já sabe muito bem o que isso é. A unidade significa ponham-nos a nós também nas listas. É o que isso significa. Se fossem pessoas com grande mérito, são pessoas absolutamente desconhecidas de todo o mundo. De todo o mundo. Mesmo dentro do PSD. Qual é a importância que eles têm?
Mesmo aqueles que o Rui Rio vai escolher.
Isso é outra questão. Você tem esse vezes, isso é outra questão.
Andar estudado.
Não, mas é evidente que é uma questão que também se pode ter, mas isso é uma questão secundária em relação à outra.
Sim.
Isto assim é uma questão de má fé. Colocada assim é de má fé.
Não.
É como quem
você
diz.
Estava aí não. Violino.
É que eu tenho a certeza. Por exemplo, imaginar que o Rui Rio convidava o Lopes Xavier para Ministro das Finanças. Ele não tem nenhuma razão para não aceitar. Porque muitas das propostas do Rui Rio em matéria de finanças são próximas daquilo que o António Lopes Xavier tem defendido.
Bem,
não estou a dizer que ele o deva fazer, estou a dizer que é suposto que o faça ou que o poderia fazer. Portanto, não venham com isso.
Oh, a primeiro é preciso ganhar eleições, saber o que é que eu quero.
Estar a estudar.
Eu quero, com certeza que a Ana também não quer que o Pedro Nuno Santos controle as listas, não é? E meta lá toda a gente da sua facção, chamemos.
Posso dar um minuto ao António?
Seria trágico.
Um minuto
a... Se houver
esse risco. Acabei de dizer que acho que o Partido Socialista tem mesmo uma prática de ter listas que representam várias tendências. E tem uma prática também de abrir a sociedade. E, portanto, espero
não,
que assim continue.
Depois tem uma prática de quando acede ao poder, porque quando não esteve no poder, teve os mesmos problemas que tem o PSD hoje. É preciso não esquecer. É preciso não esquecer com o Fé Rodrigues, com o Vítor Constâncio. Os problemas foram os mesmos.
Discutir mesmo é o que é que nós queremos para o
país. O que acontece é que o António Costa manda no partido e, portanto, os conflitos internos estão prudentemente suspensos até quando ele parecer que manda menos.
Num minuto, o que ficou por dizer, António Lopes Xavier?
Eu não tenho jeito para aquele gesto histriónico com que o Pacheco Pereira me brinda, que é violino, quando eu estou a justificar. Fez aqui uma teoria bem feita sobre fidelidade à estratégia ou consonância com a estratégia. O Pacheco Pereira sabe tão bem como eu que, obviamente, que isso se justifica. Mas que o critério do Rui Rio, ele não o esconde. Aliás, uma das coisas simpáticas do Rui Rio é que é realmente aquilo que é, e é franco. Ele realmente, quando está, não está a falar de fidelidade à estratégia, está a falar de confiar nas pessoas.
Sim, mas a pergunta foi feita a mim.
Eu sei, mas confiar nas pessoas não é fidelidade, é realmente as pessoas serem confiáveis. Confiáveis, saberem...
António, posso dar um exemplo porque é que ele tem que fazer? Porque ele meteu-se nessas questões da unidade quando foi do Santana Lopes.
Sim,
e o resultado não controlava
não
o Conselho Nacional.
Não é sobretudo a questão, para o violino, é para a história da estratégia. Ele tem uma outra ideia, que eu também acho justificada. inexplicável, mas, enfim, tem que ser tomada em doses moderadas, que é, as pessoas têm de ser confiáveis. Sinceramente, esse é que eu acho que é o grande problema da política. Eu não aceitei alguns cargos porque não confiava nos outros, que eram da estratégia e do meu partido e da minha linha, mas eu não confiava. Não...
Vou deixar o último minuto à Ana.
O meu último minuto continua a ser a mesma coisa. Eu acho que as listas devem ser listas representativas da sociedade, dos vários setores, e devem ser, sobretudo, listas com gente que esteja preocupada.
Quando a gente conheces do PS, eu digo-lhe o que é que ele representa a sociedade.
Gente que esteja preocupada com o país. Trouxeram o tema do Dr. Rui Rio.
Eu conheço as atuais não têm
essa coisa. Isto é uma boa reflexão, não esteja a dizer mal
não,
o tema.
A minha única reflexão sobre o Dr. Rui Rio e sobre esses anúncios é, de facto, esta ideia de... Ou estão comigo ou estão contra mim.
Não, o problema que vocês ainda têm cravado na garganta é o Rui ter ganho, não é?
Não tem nada, sabe porquê?
Aqui,
a minha teoria... A única coisa que eu quero é que o Dr. Rui Rio diga lá a mim que vem.
Muito, só que eu acho que vocês se enganam com o PS.
Muito cravado na garganta.
PS preferir. Não acho que tenha dúvida.
E aqui chegamos ao momento de terminar este programa. Dois, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se para o princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.